Dorani, chegamos à conclusão dessa terceira Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos. Família, enfoque os desafios à família. De tudo aquilo que foi nessa semana, nas duas semanas de trabalhos, discutido, refletido, chega a uma mensagem final que vai ao povo de Deus. Podemos comentar tudo isso através dessa mensagem?
Sim, eu creio que depois dessas duas semanas de trabalhos, em que nós tivemos mais de 260 intervenções e depois as reuniões de grupo, o relatório final que está sendo apresentado e que depois deverá ser aprovado nesse sábado, e também a mensagem final, né, que deve ser votada também hoje, vai traduzir um pouco daquelas preocupações que fazem parte, né, desse sínodo, dessa terceira Assembleia Extraordinária, que servirá, inclusive, esses documentos para motivar depois o sínodo ordinário que acontece ano que vem. Aquilo que é a grande preocupação em como animar, como levar adiante para que hoje, no mundo de tantas transformações, ninguém quer compromisso definitivo, a Igreja possa propor ou repropor a beleza do matrimônio, da família, a nossa sociedade, que tem tanta mudança. E do outro lado, como ir ao encontro das pessoas machucadas, feridas, há questões novas que se apresentam em relação à família, como chegar e se aproximar. E ficou bem claro em todas as discussões que, de um lado, temos uma grande e importante missão de justamente repropor a beleza do matrimônio, estar presente nessa sociedade anunciando a boa notícia a todos, e ao mesmo tempo, a Igreja presente nessas várias situações de dor que existem na sociedade, de encontrar os melhores caminhos para que ninguém se sinta excluído, mas está próximo da Igreja, a Igreja próxima daqueles que passam por necessidades e por machucados e ferimentos.
Existe uma grande expectativa em relação aos desafios para a família, principalmente em temas como recasados e os sacramentos, uniões de fato, uniões homossexuais. Alguma luz nesse caminho?
É claro que o sínodo ainda não chega a uma conclusão e a uma solução com relação a isso. O que se colocou e se discutiu muitas vezes é como se aproximar e como encontrar caminhos. Já o sínodo sobre a família, que depois resultou a Familiares Consórcio, já tratou desse assunto e já também indicou alguns caminhos. Eu creio que precisamos continuar seguindo adiante. Uma das questões que o Santo Padre até já adiantou, que é formar uma comissão para ver como se pode agilizar as questões de nulidade matrimonial para serem mais baratas e mais rápidas com relação a essas necessidades. A questão do significado, às vezes, do privilégio paulino e, ao mesmo tempo, como se pode entender também toda a tradição oriental, são passos e são discussões que foram dadas para que, sem deixar a doutrina, aquilo que é o correto da Igreja, também possamos ao encontro daquelas necessidades pastorais. É esse o caminho que a Igreja está trilhando e encontrando para poder realmente se dizer, estamos próximos, seja através de, muitas vezes, uma comunhão espiritual, como foi falado, seja através de atitudes que levem a solucionar algumas questões.
O tema da juventude, que vem fora justamente com a preparação para o matrimônio. Também temos uma mensagem para os nossos jovens?
Sim, acho que aquilo que ficou bem marcado com relação a isso é que não se pode apenas fazer uma preparação próxima. A preparação próxima ela deve existir, preparação para o sacramento e tudo mais, mas a preparação para a vida matrimonial, para a vida familiar, deve estar inserida dentro da iniciação cristã. Ou seja, pessoa formada para ser cristão, assim como já a Igreja tomou consciência que não basta apenas preparar para o batismo ou para a crisma, primeira comunhão, necessário iniciar a pessoa na vida cristã, também para com relação ao matrimônio, também ficou muito claro que deve ser um caminho, que é uma vocação que deve ser preparada, que deve ser aprofundada, e como cristão, e como cristã que a pessoa é, ela depois, ao assumir o matrimônio, ela se prepara um pouco mais, né, diretamente para o matrimônio, mas depois de ver uma vida cristã e uma opção cristã. Porque o que se viu, muitas vezes, é que não basta apenas uma preparação próxima se a pessoa ainda não assumiu a vida cristã, ainda não é uma vida cristã. Então, nós voltamos justamente àquilo que a igreja tem pregado, tem falado, que é necessária essa iniciação cristã, que leva o pessoal a aprofundar a sua fé, conhecer a Cristo, entusiasmar-se por Cristo, para depois, então, assumir a sua vida cristã no batismo, na crisma, na Eucaristia e também nas vocações, em especial a questão matrimonial, que é a maioria da sociedade. E o jovem, que nós temos visto isso, que tem realmente vivido a vida cristã, que tem assumido a vida cristã, também assume o matrimônio com responsabilidade, com muita alegria. Eu tenho visto acontecer isso quando um jovem bem formado, cristamente, quando um jovem que participa, né, se prepara bem para o matrimônio, realmente ali forma uma família cristã.
O que dizer então àqueles jovens que têm medo do matrimônio, desse compromisso?
Exatamente, eu creio que é a grande questão da sociedade de hoje, em que o medo do compromisso definitivo está em todos os lugares, não apenas no matrimônio, mas em todas as situações humanas que existem. E dizer que realmente quanto mais se vive a vida cristã, quanto mais se encontra em Cristo a vida, mais experiência de poder assumir compromissos definitivos leva o jovem, leva a pessoa a ver que é possível viver uma vida diferente, uma vida nova, e de ser feliz nessa caminhada. Eu creio que aquilo que é apenas efêmero, passageiro, o jovem cada vez mais é chamado a ver que é possível ser diferente. E ao mesmo tempo ir contra a corrente desse mundo, né, que ao mesmo tempo que eu vivo aqui, vive aqui esse compromisso definitivo, né, não ter medo, né, de poder se aproximar do outro, de poder viver e ajudar o outro e também assumir, quando for a vocação matrimonial.
Última pergunta. Sim. Amanhã teremos a beatificação de Paulo VI. Que pensamento vem sobre Paulo VI?
Paulo VI, eu vivi um pouco o seu pontificado durante a minha vida de formação, na formação teológica, filosófica, e depois dos primeiros anos do sacerdócio. Né? Na época, a comunicação ainda era um pouco mais difícil, mas o que me impressiona em Paulo VI, e vendo a sua vida, justamente é a firmeza com que continuou o Concílio Vaticano II. Assim que o Papa São João XXIII morreu, ele, ao assumir a sede de Pedro, continua essa bela missão e todos os documentos do concílio foram aprovados na sua gestão. E depois, toda a sua firmeza, coragem de enfrentar o pós-concílio, com todas as comissões pós-conciliares. Então, praticamente, o maior acontecimento do século XX, que foi realmente o Concílio Vaticano II, realmente Paulo VI foi alguém que levou para frente, levou adiante, com coragem, com ânimo, e que, claro, se deve a ele, essa firmeza e orientação, e dentro daquilo que um concílio leva como proposta, sem dúvida, que Paulo VI trabalhou bastante com relação a isso. Depois eu recordo de Paulo VI, né, no dia da sua morte, estava, já era padre, indo de uma capela para outra, zona rural, quando escutei pelo rádio a sua morte, e lembrei bem dessa nossa preocupação com tudo aquilo que ele viveu, e a nossa unidade com toda a igreja. E de que uma das coisas que permanece muito, né, naquilo que Paulo VI colocou com relação à missão, acho que no seu documento sobre a missão ele lembra muito bem isso, que nós não podemos nos omitir diante da missão, numa época que a igreja enfrentava um pouco esses questionamentos, e ao mesmo tempo aquilo que ele fala naquela exortação pós-sinodal sobre a evangelização, a Evangelii Nuntiandi, em que ele vai lembrar que os homens de hoje escutam mais as testemunhas que os mestres, e se escutam os mestres porque são testemunhas. Então são palavras marcantes. E depois, o primeiro Papa dos tempos modernos a viajar, né, aí para fora de Vaticano, para fora de Roma, e inclusive que esteve na América Latina, na Colômbia, quando teve justamente a conferência dos bispos da América Latina em Medellín, que tanto marcou a história também da América Latina. Então, um Papa presente, corajoso, e ao mesmo tempo que sofreu muito com todas as pressões e dificuldades conciliares e pós-conciliares, e que realmente, além disso, além da sua cultura teológica, o bom teólogo, além da sua vida, né, alguém que se tornou um sinal e um exemplo de vida cristã, a tal ponto que ele reconhece nele aí a santidade e é beatificado.